Bem-vindo à Ação Bíblica, uma obra missionária com mais de 100 anos, da qual nasceram igrejas comprometidas com a Palavra de Deus. Essa mesma palavra nos diz: feliz o homem que me dá ouvidos.
Bom dia, amada igreja. Quero dizer para você que é sempre uma alegria muito grande a gente vir até aqui, este salão, e compartilhar da palavra de Deus. E a equipe que está aqui nesta manhã também o faz com muita alegria. E espero que você e na sua casa também esteja aí nesse momento, não como uma obrigação, mas como um prazer de estarmos juntos nesta manhã, cultuando a Deus, cada um na sua casa, e que Deus abra o seu coração, abra a sua mente, e que seja uma manhã onde haja esse mover de Deus, e o Espírito traga ainda mais paz, mais vida, e mais intensidade e profundidade na adoração a Deus, no culto a Ele, no servir. Eu quero nesta manhã compartilhar com você um texto, três versículos apenas, da carta aos Hebreus. Você vai poder abrir aí a sua Bíblia ou acompanhar com a gente. O tema, você deve estar vendo aí, é Achegue-se ao Trono da Graça. Então, o meu convite nesta manhã é você adentrar aí, se achegar, se aproximar deste trono de graça do nosso Deus. E o texto, então, está em Hebreus, capítulo 4, versículos de 14 a 16, que nos diz o seguinte: tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, o grande sumo sacerdote que penetrou os céus, guardemos firmes a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. E agora, sem o texto aí na sua tela, acompanha comigo e nós vamos mais uma vez ler, ouvir esta palavra de Deus. Olha que precioso. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que penetrou os céus. Por causa disso, guarde firme a confissão, guarde essa fé que você abraçou. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Essa frase está na negativa, mas poderia ser perfeitamente colocada na positiva, porque temos um sumo sacerdote, um sacerdote que se compadece das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, a tua, a minha, mas com uma diferença, sem pecado. Por isso, portanto, acheguemo-nos confiadamente junto ao trono da graça. Para quê? A fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Não é lindo? Um garoto estava no seu quintal. Logicamente, temos que pensar ele numa casa, num terreno maior, no interior. E ele começou a brincar de empurrar uma pedra, que era uma pedra maior daquilo que ele tinha condições de remover. Mas ele tentou, empurrando com as mãos, não deu, empurrou com os pés. Depois ele pegou duas mãos e pegou um pé. Depois de lado tentou empurrar, de costas, e fez todo o esforço. E o seu pai, que estava ali olhando, sem que ele percebesse, falou: filho, você ainda não tentou todos os recursos. E o filho falou: sim, pai, já tentei de tudo, quase chorando porque não conseguia remover essa grande pedra. E o pai falou assim: filho, você ainda não pediu a minha ajuda. Você ainda não pediu a minha ajuda. E eu queria que nesta manhã, com esse trecho da palavra de Deus, você parasse de tentar remover sozinho os teus problemas. Parar de você lutar com aquilo que só o nosso Deus pode remover, pode tirar. Então, que seja um texto que te encoraje a correr para esse trono, para se achegar, se aproximar desse Deus tão grande, que se compadece e pedir ajuda para Ele e experimentar o quanto ele é bom, porque você vai encontrar nele tudo o que você precisa. E nesse trecho aqui, para a gente aplicar aquilo que a gente tem ouvido na EBA, sobre princípios de interpretação da Bíblia, então, esses três versículos estão inseridos num capítulo, que é o capítulo 4, mas estão inseridos numa carta, que é a carta aos Hebreus. A carta aos Hebreus, ela é chamada por alguns, e corretamente, como o quinto evangelho. Nós temos os quatro evangelhos que você conhece, Mateus, Marcos, Lucas e João, que narram o ministério de Jesus na Terra, que narram o seu nascimento, a sua vida, os seus ensinos, a sua morte, a sua ressurreição. E temos Hebreus, que nos narra o seu ministério após a sua ascensão. Então, se os quatro evangelhos nos descrevem o seu ministério aqui na Terra, Hebreus nos descreve o ministério do Senhor Jesus nos céus. E um belíssimo ministério que ele executa, que ele realiza em meu favor, em teu favor. E esta carta aos Hebreus foi escrita para encorajar os seus leitores, os hebreus, os judeus, a perseverarem firmes, fiéis no Senhor. E como que ele encoraja? Apresentando Jesus como superior, apresentando a superioridade do Senhor Jesus e também mostrando as consequências da incredulidade. E ele apresenta Jesus como superior aos anjos, no capítulo 1. Inclusive tinha muitos que criam, judeus que criam que Miguel e os seus anjos iriam governar a próxima era. Jesus é superior aos anjos. Jesus é superior a Moisés, esse grande mediador, intermediador entre o povo de Israel e Deus. Também esta carta apresenta Jesus como superior aos profetas. Jesus como superior ao sacerdócio de Arão. Também superior a Josué, que foi o líder que conduziu o povo para adentrar na terra prometida. Jesus é superior a todos eles. O seu sacrifício é superior aos sacrifícios que eram praticados lá no Antigo Testamento. A aliança no sangue de Jesus é superior à velha aliança através dos animais. Alguns judeus tinham abraçado esta fé, mas eles estavam voltando ao judaísmo. Então, esta carta para dizer, olha, é em Jesus, e somente em Jesus, se você abraçou esta fé em Cristo, é só dele que você precisa. E o versículo 14, então, desse texto, começa nos apresentando um Jesus que é o grande sumo sacerdote. Os versículos anteriores nos apresentam o juízo de Deus, a prestação de contas, mas aqui nesse 14 nós temos alguém para a gente ficar tranquilo, porque tudo aquilo que a gente faz de errado tem um mediador. Olha só como ele nos é apresentado, o grande sumo sacerdote. Ele não é apenas um sacerdote, mas ele é sumo, maioral, responsável por todos os sacerdotes. Ele também não é apenas sumo sacerdote, mas ele é o grande sumo sacerdote. E se não bastasse ser o grande sumo sacerdote, ele é o Filho de Deus, apresentando a sua divindade. Esse é Jesus. É Jesus que aqui em foco está a sua humanidade. Então nós temos um grande sumo sacerdote que é 100% Deus e 100% homem. Ele é grande porque ele é grande, é o próprio Deus. Ele é grande por causa da sua obra, essa obra consumada na cruz do Calvário. E ele é grande porque ele transformou, se eu posso dizer assim, o grande trono de julgamento ali no céu num trono de graça. Num trono de julgamento para os pecadores, mas para você e para mim, que somos filhos de Deus, que somos do Senhor, que abraçamos esta fé, um trono de graça. Que maravilha isso, né? Jesus é o grande. E eu queria perguntar a você, quem é o seu grande? Quem é o teu grande que você admira, que você segue, que você ouve, a quem você pede conselhos, a quem você agradece quando alguma coisa dá certo, a quem você segue, a quem você ouve, a quem você adora? Eu não estou querendo que você responda corretamente, porque eu sei que você sabe. Eu quero saber se de fato, quando você acorda e quando você vai deitar, se é o próprio Deus, o próprio Senhor Jesus, que é o teu grande, e mesmo durante a noite, se Ele é o grande na tua vida, Sabe, as tuas ações revelam quem é o grande na tua vida. Até a criança se dá a conhecer pelas suas ações. Cristo é de fato superior na tua vida. Ele é o teu tudo. Ele é o teu prazer. Ele é a tua paz. Ele é a tua justiça. Ele é a tua alegria. Ele é a tua força. Ele é o teu conselheiro. Ele é, de fato, tudo o que você necessita e precisa. É a ele que você recorre. Esse versículo 14 nos fala do sacerdote. Claro que você percebeu que é uma linguagem do Antigo Testamento. E o capítulo seguinte, o capítulo seguinte, 5, ele nos apresenta as atividades, tarefas desse sacerdote. Ele diz ali no capítulo 5 que ele foi constituído sobre as coisas concernentes a Deus, a favor dos homens. Então eles cuidavam do templo. O sumo sacerdote era alguém da tribo de Levi, escolhida por Deus. Esses sacerdotes também eram escolhidos por Deus para esse ministério de levar as pessoas para Deus, fazer essa mediação dos homens pecadores com o Deus Santo. Alguém que se condói dos ignorantes e dos que erram. Alguém que, conhecendo as suas próprias fraquezas, poderia se compadecer e entender a fraqueza daquele que estava chegando com um cordeirinho para oferecer um sacrifício a Deus. Eles que ofereciam sacrifícios, tanto pelos pecados deles, quanto pelos pecados dos outros, porque esses sacerdotes eram falhos, como qualquer outro homem, era então esse mediador. E o sumo sacerdote é então aquele que supervisionava essa adoração. Supervisionava a adoração e executada pelos demais sacerdotes. E quando você continua nesse capítulo 5, você percebe que tudo aquilo que foi descrito a respeito dos sacerdotes humanos do Antigo Testamento tem um paralelo bonito com o Senhor Jesus, também nomeado por Deus. Não foram os sacerdotes que se autoproclamavam sacerdotes, eles eram escolhidos assim como o nosso Senhor Jesus também foi nomeado, escolhido pelo nosso Deus, o autor da salvação eterna para aqueles que lhe obedecem. Ele ofereceu sacrifícios. Ele foi o próprio sacrifício. Ele se ofereceu por você e por mim em nosso favor. Ele intercedeu, inclusive no versículo 8, por ele intercedeu por outros. Ele sentiu o que é ser humano, sentiu essa humanidade, essa fragilidade, o sofrimento. Diz o texto que ele aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Mas, diferentemente dos sacerdotes do Antigo Testamento, o seu sacerdócio é para sempre. Os do Antigo Testamento morriam, davam lugar para outros, mas o sacerdócio do Senhor Jesus é eterno, para sempre. Olha só esse texto aí de Hebreus 7 também, versículo 25. Por isso, também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus. Ele veio para salvar e ele continua querendo salvar. E ele diz que para se chegar até Deus tem que ser por meio dele. O que você está esperando se você ainda não tem a salvação? Para se chegar a Deus por meio de Jesus Cristo. Mas o texto continua e diz, vivendo para sempre, para interceder por eles. Então ele se tornou o autor da salvação. E ele continua aguardando a chegada das pessoas por meio dele, a chegada até Deus, por Jesus. Mas ele tem esse ministério intercedendo por estes que se entregaram, por você, por mim, que abraçamos a fé em Jesus, que ele se tornou o nosso Salvador. Ele começou a obra de salvação, mas também continua para que você e eu fiquemos firmes na fé. E olha esse texto seguinte de Hebreus 7. De 26 a 28, descrevendo esse Senhor Jesus no seu aspecto de sacerdote. Com efeito, nos convinha um sumo sacerdote, como este, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e feito mais alto do que os céus, que não tem necessidade, como sumos sacerdotes, de oferecer todos os dias sacrifícios, primeiro por seus próprios pecados, depois pelos do povo. Porque fez isto uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu. Porque a lei constitui sumos sacerdotes a homens sujeitos à fraqueza, mas a palavra do juramento, que foi posterior à lei, constitui o Filho, perfeito para sempre. E ainda mais um texto que eu achei impressionante, que é de Hebreus 3:1. Por isso, Santos irmãos, que participais da vocação celestial, considerai atentamente o apóstolo, olha o título que é dado para o Senhor Jesus, e sumo sacerdote da nossa confissão. Esse é o Senhor Jesus, apóstolo. O que fizeram os apóstolos? Eles representaram o Senhor Jesus que tinha ido embora aqui neste mundo. Apóstolo significa enviado, significa mensageiro, significa alguém comissionado. Paulo, apóstolo Paulo, foi apóstolo dos gentios. Jesus foi apóstolo de toda a humanidade. Então, esse título dado para o Senhor Jesus como apóstolo é aquele que representa Deus por nós, que representou Deus aqui na Terra. E, como sumo sacerdote, é Ele quem nos representa diante de Deus. Pegou aí a diferença? Jesus como apóstolo, Ele então representou Deus. E como sumo sacerdote, Ele nos representa diante de Deus. Fantástico isso, né? E esse sumo sacerdote, Jesus, depois da sua obra aqui, da sua ressurreição, Ele voltou ao céu. Diz o versículo que Ele penetrou nos céus, adentrou nos céus. E você sabe que no Antigo Testamento, o sumo sacerdote era o único que podia, uma única vez por ano, adentrar no lugar chamado Santo dos Santos, ou lugar santíssimo, para fazer expiação pelos seus próprios pecados e expiação pelos pecados do povo. Quando Jesus morre ali na cruz, esse véu que separava o lugar santo do santíssimo foi rasgado de cima para baixo, foi rompido, dizendo assim: olha, através de Jesus nós temos acesso a esse lugar santíssimo que é a presença de Deus. Temos acesso a esse lugar santo onde Deus habita. Por Jesus é possível, mas esse véu rasgado ainda era sombra. Mas o Senhor Jesus, o verdadeiro, Ele voltou para o céu. Ele adentrou, Ele penetrou nos céus. Então agora o próprio Senhor Jesus, como não só mais uma sombra desse véu, né, que era a sombra, mas o próprio Senhor Jesus, Ele adentra no céu. Esse espaço entre nós e Deus, tão grande, mas Ele entra ali e abrindo um caminho para você poder chegar, confessar os teus pecados, pedir perdão e obter esse perdão. Minha pergunta: o que você está esperando para se chegar até Deus, através de Jesus? Não precisa mais de qualquer outro mediador para você colocar em ordem a sua vida, o seu coração, daquilo que foram ofensas e pecados contra Deus, contra pessoas. Ele está pronto para te perdoar. E por causa desse Jesus, esse Filho de Deus, esse grande sumo sacerdote, Ele diz: guardemos firmes a nossa confissão. A confissão aqui, o que está em pauta é a lealdade ao Senhor Jesus. É a fé, é um sinônimo de fé, aquilo que você abraçou quando você creu no Senhor Jesus como teu Salvador, como teu Senhor. É aquilo que você professou desde o início dessa caminhada com o Senhor Jesus. É, portanto, esse conjunto daquilo que você creu, essa fé que você depositou em Jesus como Salvador, a palavra de Deus que está aí, essa fé que você coloca nela, guarde essa confissão, guarde essa fé, guarde esse conjunto de credo que você depositou na pessoa do Senhor Jesus. Só é possível crer por causa desse Senhor Jesus que intercede por você e por mim, por causa desse mediador. É possível perseverarmos na fé e continuarmos nesse caminho de fé, porque a nossa natureza, a tua, a minha, natural, é de incredulidade. Como somos facilmente levados a duvidar. Olha só, os discípulos do Senhor Jesus, que passaram mais de 3 anos com Ele, ouvindo a sua voz, ouvindo todo esse ensino do Pai transmitido para eles. Quando Jesus marcou um encontro com eles, depois da sua ressurreição, dizendo: vão até a Galiléia, vão até o monte. E eles foram, e o texto nos diz que quando viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Esses que tinham vivido tanto tempo ao lado de Jesus duvidaram. É da nossa natureza duvidar, infelizmente. Cuidado com a incredulidade. Também em Hebreus 4:2 nos fala, que é esse contexto aqui do capítulo 4, que muitos ouviram, mas não veio acompanhado da fé. não veio acompanhado da credulidade. Diz assim: mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou. A palavra de Deus não será aproveitada, visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. Não basta você ler a Bíblia, como temos insistido diariamente. É preciso colocar fé nesta palavra. Permanecer firme nesta confissão. Você já deve ter se questionado a respeito da fé, a respeito de Deus, se tudo isso é verdade. Se esse livro, a palavra de Deus, é de fato, se a gente pode acreditar de fato em toda ela. Talvez você já tenha se perguntado se existe céu, se tudo isso é verdade. A fé, ela é um dom de Deus, mas nós podemos ser assaltados pela incredulidade. Você e eu, provavelmente já passamos por isso. Todo crente pode ser assaltado. E a resposta é: corra para Jesus. Ele é o grande sumo sacerdote, esse intermediário, esse mediador que pode garantir a você permanecer nesta fé, a você conservar esta confissão. Se a tua fé está fraca, peça a Deus. Deus, aumenta a minha fé. Mas Deus também, em certos momentos, permite que a sua fé desfaleça. Sabe para quê? Para você buscar mais a Deus. Para você reforçar aí essa busca de Deus na sua palavra. Porque através desta palavra é que você vai aumentar e crescer em fé. Sabe o que acontece quando esse estado de incredulidade se instala no nosso coração? Nós começamos a falar mais de nós e dos outros e menos de Jesus, percebeu? Quando diminui a fé, você começa a falar de tudo e de todos, e muito menos do Senhor Jesus. A gente fala dos nossos projetos, mas falamos pouco dos projetos do Senhor Jesus. Mas quanto mais nós cremos, quanto mais você se apegar com fé a esta palavra, mais você vai experimentar tranquilidade, quietude, apaziguamento. Você vai sentir paz, vai sentir essa alegria, essa plenitude. Quando a igreja crê, quando nós cremos dessa forma, como certeza de coisas que se esperam, como sendo convicção de fatos que se não veem, mas porque saiu da boca de Jesus, sabe o que acontece? Você vai sair e vai bater na porta do seu vizinho e vai querer que ele conheça esse Jesus que te deu essa fé, que está preservando a tua fé. Você vai sair do seu lugar e você vai falar com teu amigo de escola. Quando você está cheio desta fé, isso vai te impulsionar para você falar com teu colega de trabalho. A missão, meus queridos, não é resultado de organização, é resultado de fé. A missão, o fazer discípulos, não é uma questão de administrar ou de uma organização complicada, é simplesmente fé. A fé move, a fé te leva na direção do outro. E à medida que temos fé, nós enxergamos o mundo com outros óculos. Nós enxergamos como o Senhor Jesus enxerga. Pessoas que precisam dessa mesma bênção, que é a vida eterna, que é a salvação. Quero contar para vocês uma história que eu achei impressionante, do pastor Ronaldo Lidório. Eu admiro esse homem de Deus, esse missiólogo, esse pastor que trabalhou na África junto aos Concombas, no país de Gana. Presta atenção, ele trabalhou lá muitos anos, acho que foram 9 anos, e evangelizando, trabalhando com esses povos, várias etnias africanas em Gana, e ali foi plantada uma igreja. Desta igreja vieram dezenas de outras igrejas, e também numa aldeia desses Concombas, também, quando ele saiu de lá, já faz alguns anos, tinha sido estabelecida uma igreja. E ele voltou ano passado, em julho do ano passado, nessa aldeia, e feliz de ver ali o crescimento dessa aldeia, dessas pessoas. Agora já tinham 4 igrejas. Um povo missionário, um povo que abraçou a fé, que ama falar de Jesus para os outros. Eles comunicam o evangelho para outras etnias, inclusive até foram evangelizar no país vizinho, em Togo. Então, um povo completamente empolgado, envolvido com a missão do Senhor Jesus. E ele voltando lá, ele ficou contente de ver as 4 igrejas, uma igreja em cada canto da aldeia. E é comum que eles de vez em quando celebrem todos juntos. Então ele estava nesse momento reunido com toda a igreja. Mas naqueles dias ele estava ali passeando pela aldeia. E quando ele passou pelo meio da aldeia, ele se deparou com uma mesquita bem construída. E ele confessa que ficou assim preocupado com essa igreja ali, uma mesquita islâmica bem no meio da aldeia. E nessa ocasião que eles estavam todos reunidos, ele ousou perguntar, depois que eles contaram como estavam felizes, indo bem, ele falou: escuta, mas eu quero ouvir vocês, o que vocês têm a dizer a respeito dessa mesquita aí no meio da aldeia? E aí se levantou o filho do primeiro convertido dessa aldeia, esse filho, o pai então já falecido, esse filho se levantou, que é o responsável pelos presbíteros ali da igreja, e falou: Ronaldo, a gente está orando por muitos anos para que a gente possa evangelizar muçulmanos. A gente está há muitos anos e a gente anda por aí, a gente não encontra um. E a gente tem orado para poder evangelizar os muçulmanos. E aí quando eles vieram aqui na aldeia, a gente entendeu, Deus está respondendo às nossas orações. E nós demos o melhor lugar da aldeia, nós demos o terreno para eles, ali no meio da aldeia, para eles construírem a mesquita. E nós estamos falando de Jesus para eles. E dos 16 que chegaram, 5 estão chegando ao Senhor Jesus. Você olharia essa situação com esses mesmos óculos do que os nossos irmãos concombas? Você tem orado para que os teus amigos de trabalho conheçam Jesus? E quando então chegar, não importa quem, qual o seu tamanho, qual a sua beleza, a sua altura, você diz, é resposta de oração, eis que Jesus quer que eu evangelize. Você tem olhado para os teus colegas de escola, por enquanto ainda virtualmente, olhado para eles e pensado assim, esse aí que está fazendo trabalho comigo no meu grupo, Deus está respondendo a minha oração, e eis que Jesus quer que eu fale para ele. Agora, se você não tem orado para ser um instrumento, para que outros conheçam Jesus, você então não vai fazer a leitura, a mesma leitura que Jesus. Com certeza você e eu vamos ler a chegada de pessoas, não como uma oportunidade de que conheçam o Evangelho, mas talvez como intrusos, talvez como gente que está atrapalhando, ou gente que vai complicar a sua vida e o seu processo, seja no trabalho, seja na escola, ou seja um vizinho. Percebe? Como a fé, ela faz a gente olhar com os olhos do Senhor Jesus. Nós precisamos corrigir e colocar os óculos certos, e enxergar cada vida como uma oportunidade. Conserve a sua fé, aquela que Deus colocou, que gerou vida em você. Aí você quererá que outros conheçam esta vida. Você então percebe que a missão de fazer discípulos não é uma questão de organização, é uma questão de fé, como os nossos concombas lá conseguiram enxergar. Deus está respondendo, e é eles que Deus nos trouxe para que conheçam a verdade, conheçam o Evangelho. Não fique esperando. Talvez a sua postura seja, Deus vai mandar. Se Deus quiser, Ele manda, eu vou ser útil. Não, coloque-se em ação. É assim que Deus quer que você seja ativo, orando. Ore hoje, ore agora. Deus, me dá essa semana a alegria de compartilhar o Evangelho para alguém. Quem é que o Senhor vai trazer? Abra os meus olhos. Deus, quando entrar num Zoom, quando entrar num meeting, quando entrar em qualquer lugar, eu quero falar de Jesus. Me usa para ver esse milagre acontecendo na vida de mais um, enquanto é tempo. Mas o versículo 15... Se o versículo 14 nos apresentou um grande sumo sacerdote e por causa dele podemos perseverar na fé, agora o 15 nos apresenta a nossa fraqueza, a nossa limitação. Nós somos potencialmente fracos, fraqueza de todo tipo, fraqueza física, fraqueza moral, fraqueza mental, fraqueza espiritual, fraqueza teológica, fraqueza ética, fraqueza de tudo quanto é tipo. Nós somos fracos. Isso envolve as nossas paixões humanas, as nossas limitações, a nossa debilidade, motivações erradas. Ficamos tristes por coisas que a gente não deveria ter feito. A gente fica triste por coisas que deveríamos e não fizemos. Você já passou por isso? Quantas vezes eu me lamento, puxa, eu devia ter feito, ou não devia ter feito. Você se lembra do apóstolo Paulo que diz, desventurado homem que sou, ou infeliz homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Ele entendeu a fraqueza dele, entendeu essas limitações e essa inclinação para a incredulidade, e com incredulidade, para o pecado, para aquilo que não é agradável a Deus. Você talvez já ficou triste por cogitar coisas na tua mente, coisas ilícitas, coisas não aprovadas por Deus. Quantas vezes nós já ficamos chateados pela nossa própria fraqueza? Mas o texto nos diz que Jesus sentiu tudo isso. Ele foi tentado em todas as coisas à nossa semelhança, com a diferença, sem pecado. Jesus experimentou aquilo que você experimenta, sofreu cansaço, sede, fome, foi cuspido, foi julgado injustamente, ele sentiu angústia, ele foi levado à cruz como uma ovelha é levada para um matadouro sem abrir a boca. Jesus foi tentado no deserto 40 dias. Não é pouco aquilo que ele passou na sua humanidade, a nossa semelhança e muito mais, só que sem pecado. Sem pecado, ele não conheceu o pecado, não cometeu pecado e não há nele pecado algum. E essa humanidade de Jesus faz com que ele entenda você, que ele se compadeça de você. Eu quero que você saiba que, ou relembre de que não há nenhuma angústia que Deus não conheça. Não há nenhuma dor que Jesus não saiba dela. Saiba o que você está sofrendo e passando. Não há nenhuma limitação, uma incapacidade que Jesus não saiba, não conheça. Nenhuma fraqueza. Não existe nenhuma dúvida, nenhum pesar, nenhum sentimento no seu coração, nenhuma tragédia que seja desconhecida pelo sumo, pelo grande sumo sacerdote, o Senhor Jesus. Há quem diga que a tentação de Jesus não era significativa, porque Jesus não podia pecar, você já deve ter ouvido isso. Mas a tentação foi justamente para provar que Jesus era santo e puro. Pensa comigo, se você tem uma joia rara que dizem para você que é ouro puro, não sei se você que está me ouvindo já lembrou da sua joia, né? Que você ganhou. Disseram que era ouro, mas você não sabe. Aí chega num determinado momento da sua vida, você diz, eu vou fazer um teste, vou ver se de fato esse ouro que dizem que é puro. E você faz o teste. Não é porque você faz o teste numa joia que supostamente é pura que o teste fica invalidado. Se houvesse alguma impureza, seria revelado. E Jesus então veio como santo, como puro, mas foi testado, foi provado, para confirmar de que, de fato, ele é sem pecado. Faz sentido? Também é errado aqueles que argumentam que Jesus não podia, que Jesus não era tão humano porque ele não podia pecar. Só que o pecado não é elemento decisivo para a humanidade de alguém. O pecado é um elemento intruso que veio depois. Adão e Eva eram perfeitamente humanos sem o pecado. Então o pecado veio e estragou essa humanidade. Mas Jesus, sem pecado, não deixa de ser 100% humano. A minha pergunta é, você tem fraquezas? Você as reconhece? Você as percebe? O versículo 14 e 15. O versículo 14 apresenta esse sumo sacerdote, esse filho de Deus grande. E através dele você ganhou fé e você pode permanecer nessa fé. O versículo 15 nos fala das nossas fraquezas. E percebe uma coisa, quando você apenas vive considerando a grandeza de Deus e desconsidera as tuas fraquezas, você vai viver o que é comum na América Latina, que é o triunfalismo. É esse olhar para Deus como grande, que Ele é grande mesmo, sem reconhecer as fraquezas. Então você fala, você determina, você manda, porque esse Deus é grande, ele faz e acontece e pode todas as coisas. É o autoempoderamento, porque eu tenho esse Deus comigo e tudo posso. Só que isso revela que você não conhece o teu coração. Tão frágil, tão fraco. Mas também tem o oposto. aqueles que desconsideram o tamanho e a grandeza de Deus e apenas olham para a sua desgraça, para o seu pecado, se fazem de vítimas. E aí são os coitadinhos que entram no olhar para essa fraqueza, para esse pecado, e se fazem de coitadinhos, de derrubados pelo tamanho do mal que entrou no seu coração e entrou no mundo, e acabam vivendo sem expressão. Percebe que precisa haver um equilíbrio, a grandeza de Deus e a tua e a minha fraqueza. E quanto mais eu medito na grandeza de Deus, mais eu vou ver o amor dele que me libertou da minha fraqueza. Quanto mais eu considero na minha fraqueza, mais eu preciso de alguém grande para resolver essa minha fraqueza. É sempre um equilíbrio entre aquilo que Deus é e aquilo que eu sou. Cuidado para não cair para um lado ou para o outro, desconsiderando a sua fraqueza ou vivendo só dela. Você tem um Deus grande, sem dúvida. E eu sempre digo que quanto mais consciência e experimentação desse Deus grande, quanto mais eu medito nisso, mais eu vou me dar conta da minha fraqueza. Portanto, quanto mais eu vou nessas direções opostas, mais Deus faz sentido na minha vida. Mais eu vou agradecê-lo por essa libertação que ele fez desse meu ser. Como Paulo diz, desventurado homem que sou, infeliz por causa do pecado. E aí, diante disso, é o versículo 16, o que eu devo fazer? Achegue-se, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de receber misericórdia e achar graça para socorro em ocasião oportuna. Diante da fraqueza, das falhas, dos erros, do pecado, o convite é: vá confiante até esse Deus, sem constrangimento, sem vergonha, sem receio de falar com Deus, sem se esconder como fez Adão no jardim do Éden. Achegue-se, não fuja de Deus, corra para os seus braços. Vá até Ele, Ele adentrou os céus, Ele está lá te esperando e Ele te deu os privilégios de filho para poder chegar e receber aquilo que você precisa. O Pai é favorável a você, não tem mais impedimento para você chegar na presença dEle. Nas monarquias totalitárias, ir adiante do rei era um perigo. Você se lembra da história de Esther, não lembra? Quando Mordecai fez saber a Esther que tinha um decreto para destruição e para a aniquilação de todos os judeus, Mordecai falou: será que você não está aí justamente para você se apresentar e pedir misericórdia para o rei e pedir que essa situação seja revertida e seja mudada, suplicando pelo povo? E aí Esther então mandou o recado para Mordecai, dizendo: Mordecai, olha, você sabe, e se não sabe, fica sabendo que qualquer homem ou qualquer mulher que se achegar na presença do rei sem ser chamado, a sentença é clara e definitiva, é a morte. Então, eu posso ir, mas se eu perecer, pereci. Percebe a seriedade do que era na mentalidade dos antigos, nesses regimes, adentrar na presença do rei e chegar até o seu trono? E por isso então Esther convocou um jejum de 3 dias sem comer, sem beber, para então, depois desses 3 dias, ousar entrar na presença do rei e suplicar essa intervenção dele diante desse decreto. Eu me recordo de um dos meus empregos novos. Eu devia começar num dia X, eu lembro, era janeiro, e nesse dia que eu devia começar, eu não pude ir. Tive um terrível desarranjo intestinal, de medo, de temor da novidade, de uma coisa que era nova para mim. Percebe, uma coisa tão pequena diante de um novo patrão, de um novo chefe, mas espero que não seja o único a sentir esses medinhos, esse friozinho na barriga. Talvez você já sentiu diante de um professor, aquele professor bravo, que você precisa de uma nota e ele não te dá, e que ele corrige com mais dureza do que deveria, e tantas outras situações. Imagine que você pode adentrar nesse trono da graça desse Deus 3 vezes santo, sem medo, sem friozinho na barriga, porque Jesus está ali para dizer: pode entrar. Tem um fato interessante, o Walter Henriksen nos diz que ninguém tinha acesso a esses reis, a esses monarcas. Nem a rainha tinha direito de adentrar sem ser chamada. Mas tinha uma pessoa que podia entrar. Isso é fantástico. Só o filho primogênito do rei, que era o herdeiro do rei, podia entrar sem ser chamado. Olha que bacana. Sabe por que é bonito? Porque eu fui olhar lá em Hebreus, e Hebreus 12 nos fala: tendes chegado à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, a universal assembleia e igreja dos primogênitos, arrolados nos céus. Você e eu, que fazemos parte da igreja de Cristo, nós também somos chamados assembleia dos primogênitos, ou igreja dos primogênitos. Então está aí, ó. Nós podemos adentrar como feito irmãos de Jesus e feito co-herdeiros, a gente pode entrar como sendo esses primogênitos de Deus, adentrar com livre acesso, sem marcar reunião, sem marcar horário. Deus estendeu esses privilégios para o seu filho e estendeu-os para nós. Achegue-se confiadamente, sem medo, sem receio, para receber misericórdia e achar graça. E todos nós sabemos o que é misericórdia e o que é graça, mas é sempre bom repetir: misericórdia, aquilo que você merece. O juízo, ele fala, eu não vou te dar. E a graça, que é aquilo que você não merece, ele fala, eu vou te dar. Nós, chegando nesse trono, nós podemos receber misericórdia. E nós podemos receber e achar graça. Nós, quantas vezes nos sentimos inadequados diante desse Deus? Talvez até para abrir a Bíblia e lê-la diariamente, para orar, para falar de Jesus. Você tem um lugar onde clamar, onde se achegar, onde recorrer, para receber aquilo que você não tem. Deus está sentado no seu trono de glória, e aqui o trono de graça. E sabe o que acontece quando você se achega a Deus? Jesus está ali do lado e fala assim: Pai, esse aí, ele creu em mim, pode atendê-lo. Olha, esse aí eu conheço. Esse que está vindo aí te pedir, eu conheço. Pode atender, pode dar misericórdia, pode dar graça. Fantástico, né? Um mediador ali do lado, dizendo para o pai: olha, Aline, você pode pedir. Tainã, você pode pedir. Esse aí eu sei quem é, eu conheço. Uma coisa é você conhecer Deus, mas a bênção maior é ser conhecido de Deus. E quando Jesus então diz para Deus: olha, pode atender, que maravilha, a gente pode se achegar. Desse trono emana graça, desse trono sai vida, jorra restauração, jorra perdão, jorra esperança, porque é um Cristo que garante tudo isso. Você está ferido? Você tem um vício que você não consegue se livrar dele? Talvez pornografia, talvez qualquer outra coisa que, talvez jogos, talvez algum lazer, entretenimento que virou um hábito e você está escravo dele. Talvez você está machucada, talvez você está triste, desanimado, em depressão profunda, talvez você se sente culpado, talvez você tenha pecado e pense, puxa, é muito grave. Sente-se incapaz para a tarefa para a qual Deus te chamou, de ser pai, de ser mãe, de ser um filho obediente, de ser um servo, talvez até no seu trabalho, ou como aluno, como estudante, como irmão, como pastor. E Deus diz: pode chegar, meu filho, pode chegar, pode pedir, eu estou aqui, você tem perdão, dá para a gente recomeçar, você tem possibilidade de caminhar comigo, eu vou te dar o que você precisa. Para de recorrer a outros recursos inferiores a Cristo, superior a tudo. Obviamente que tem várias ferramentas e recursos que são excelentes para a gente caminhar com o Senhor, mas se você não recorrer ao Senhor Jesus, tudo isso será inútil, porque o único superior que pode te livrar de todas essas fraquezas que nós já listamos desde físicas até emocionais, espirituais. Se não for o Senhor Jesus, de nada adianta. Cristo é superior a tudo isso. A vitória virá desse Jesus, que já realizou a obra, que voltou, e Ele está lá nesse ministério para te atender, para que você viva guardando a confissão, guardando essa fé e realizando aquilo que Deus espera de você. Socorro em ocasião oportuna. Essa ocasião oportuna é aquele momento da hora H. Sabe aquele momento onde parece que tudo concorre para você pecar, para você errar, para você desistir, para você dizer não vai dar? É nessa hora H que você tem que clamar e se achegar a esse trono de graça e gritar. E você vai receber socorro para essa ocasião X, Y ou H. Talvez você já tenha caído. Chegue-se a Deus e Ele vai te levantar, vai te restaurar. Jesus vai dizer para Deus, eu morri por Ele. Ele é meu filho. Pode levantá-lo, pode conceder graça e misericórdia. Não esconda de Cristo as tuas fraquezas. Não esconda do Senhor Jesus as tuas fraquezas. Ele está disposto a te ajudar. Pare de fugir de Deus e fuja para Deus. Deus não joga, nem Jesus, as tuas e minhas fraquezas na nossa cara. Ele se compadece, Ele sente conosco. Então a conclusão para você levar essa palavra para hoje, para essa semana. Jesus foi bem-vindo à Terra. Foi bem-vindo à Terra, trazendo salvação. E quando Ele voltou ao céu, lá do céu Ele está dizendo para você e para mim, seja bem-vindo, pode vir aqui nesse trono do meu Pai, trono de graça, que eu estou aqui como sumo sacerdote para fazer a mediação e para te conectar aí com esse meu Pai Santo. Jesus está dizendo, eu quero interceder por você, venha, peça o que você precisa, quer misericórdia? Você vai receber. Você precisa de graça? Você vai achar. Você precisa de socorro numa ocasião especial aí que você está vivendo? Pode vir, eu tenho. Muitas vezes nós vemos Jesus como aquele que desceu do céu, veio, cresceu, morreu, ressuscitou, foi embora e está lá descansando, só esperando a hora que o Pai falar, pode descer, filho, vai buscar lá o povo. Se você tem essa ideia de que Jesus só está esperando voltar, então, com essa palavra de hoje, você sabe que Ele está intercedendo, Ele tem um ministério de intercessão, dia e noite por você e por mim, para que você permaneça fiel, permaneça leal, permaneça firme. E se você não está e não está recorrendo a Ele, então você não está obedecendo o que a palavra de Deus acaba de nos dizer. E perceba que o trono de Deus não é uma grande loja ou aqueles grandes galpões de logística, né? Onde você vai e num grande centro aí de bens e serviços, né? Onde você vai e você vai pedir, então, olha, eu quero uma batedeira planetária, né? Chique. Eu quero um celular novo, eu quero um computador. Tudo isso, ótimo. Eu quero uma viagem para a Ásia. Eu quero, que mais? Um cruzeiro. Quero aquele curso. Quero entrar na faculdade. Quero um apartamento novinho, né? É claro que tudo isso é bom e Deus é gracioso, mas tem bênçãos ainda mais duradouras, muito mais duradouras e profundas e preciosas que esse sumo sacerdote que está ali quer ser o mediador para que você obtenha coisas que vão trazer plenitude à sua alma, ao seu espírito, à sua mente, ao seu coração e por tabela para o seu físico. Então corra, achegue-se a esse trono da graça. Quem será o teu grande sumo sacerdote esta semana? Para quem você vai correr? Talvez você perdeu o hábito de se achegar a Ele e de pedir misericórdia. E com esse texto eu fui incentivado a pedir para essa mensagem, a pedir para as minhas necessidades, como pai, como marido, enfim. Eu estou aqui generalizando, mas cada situação, como é gostoso lembrar disso e falar assim, esse é a palavra de Deus. Achegue-se confiadamente, peça, está precisando de ajuda para uma coisa, para uma outra, para falar de Jesus para alguém, para apresentar o Evangelho, não sei muito bem como, peça, você vai receber para aconselhar alguém, para fazer aquela ligação que a gente tem tanto insistido para você se conectar com as pessoas da igreja. Ah, mas eu não sei, sou tímido, o que eu vou fazer? Peça a Deus! Eu experimentei isso, já contei há um tempo atrás, então não vou recontar, mas como foi gostoso ser alertado por uma outra pessoa, mas peça a Deus! E foi impressionante, porque era uma área que realmente eu tenho muita dificuldade, e aquilo foi assim, uau, pedi a Deus e Deus deu, uma coisa tão gostosa. Então, achegue-se ao trono da graça. E eu quero terminar repetindo esses três versículos. Vamos ver, eu decorei, mas de vez em quando falha, né? Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, guardemos firmes a nossa confissão. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente, junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Fantástico, né? Vamos orar, Senhor Deus. Muito obrigado pela Tua palavra. Obrigado porque nós temos um Senhor Jesus que está ali no céu, que já penetrou esse céu, está na Tua presença, Pai, como mediador, como aquele que nos permite o acesso a esse Deus que perdoa pecados, a esse Deus de quem jorra tudo aquilo que nós precisamos, de quem, Senhor Deus, sai tudo aquilo que nós precisamos para Te agradar, para viver em fé, para viver a Tua palavra, para obedecer. É só por Jesus que nós conseguimos viver esse Teu projeto, mas nós o temos. E Ele está ali pronto para nos atender, Senhor Deus. E que nessa semana nós não nos cansemos de nos achegar à presença, à Tua presença, por meio de Jesus, para misericórdia e para graça. Porque nós precisamos dessas duas coisas que não estão em nós. Nós precisamos, Deus. Queremos viver mais próximos e mais fiéis a tudo aquilo que o Senhor nos pediu. Senhor Deus, fortalece meu querido, a minha querida que está ouvindo. Que haja, Deus, essa libertação. Se há, Senhor Deus, áreas que estão sendo empurradas há anos. Aquela vida, Deus, de adoração a Deus, mas de prazer em coisas que não Te agradam. Senhor Deus, em nome de Jesus, liberta, empurra esse meu irmão, empurra essa minha irmã, Deus, para ser liberto dessas práticas, desses vícios e dessas coisas que têm roubado, Deus, a alegria e a paz do Senhor. Às vezes, Deus, não são nem pecados em si, mas se tornaram pecado porque ocupam um lugar, que é o lugar que o Senhor quer ocupar em nós. Então, Deus, tenha misericórdia. Nós nos achegamos juntos no término deste culto, porque nós precisamos receber misericórdia e achar socorro, achar graça da Tua parte. Senhor Deus, muito obrigado por Jesus Cristo, que habita em mim, que habita em nós, e que possamos ver esse milagre, Deus. Usa-nos para ver esse milagre de mais pessoas também abraçando essa mesma fé e conservando esta vida de fé no Senhor Jesus. É em Teu nome que nós oramos, agradecidos. Amém. Deus abençoe a sua vida. Tenha aí um bom almoço, um bom domingo, uma excelente semana. E fica aí, decore esses três versículos e leia Hebreus. Você vai ver que quinto evangelho fantástico. Fica aí o meu carinho, o meu abraço. Deus abençoe.